histórica significa que, de alguma forma, você falou que a gente precisa ainda ter estudos, né, para lidar em relação à geração de trabalho informal, mas, de alguma forma, o nosso país está conseguindo gerar emprego para a população.
Sim.
Isso é muito importante e é um dado muito alarmante, porque, de fato, tudo encarece no Brasil, né? Cada dia mais a gasolina fica mais cara, o botijão de gás fica mais caro, gás de cozinha,
alimento,
nada fica mais barato, né? Sempre tem uma desculpa, ah, é a guerra, é aquilo, é isso, mas se as coisas estão sempre ficando muito caras, e que bom que o país está conseguindo dar emprego para a população, que é o mínimo, né?
É.
A população bem empregada consegue movimentar a economia de alguma forma e pôr comida na mesa.
E com ganho real acima da inflação, né? Então, realmente, a gente, na foto da população como toda, a gente ganha mais dinheiro hoje do que a gente ganhava e sobra... Sobra, não necessariamente, mas a gente ganha mais do que ganhava 12 meses atrás. Isso é importante.
Maravilha. Obrigado, viu, Thales? Até o próximo editorial. Até a próxima quarta-feira.
Valeu,
bom feriado,
já.
Afinal, amanhã, 2 de julho.
Sim. Até logo.
Bom, gente, Thales Silveira, nosso contador, pesquisador em economia, nosso colunista do editorial de toda a quarta-feira. São 12 horas 32 minutos. Vamos ao que é destaque nacional no dia de hoje.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
Doze horas 32 minutos, destaques nacionais nesta quarta-feira. Uma nova pesquisa Atlas Intel, divulgada hoje, mostra o presidente Lula na frente em todos os cenários simulados de segundo turno para a eleição presidencial deste ano 2026. No principal cenário, o presidente Lula aparece pontuando 48,8% das intenções de voto contra 42,3% do senador Flávio Bolsonaro. O levantamento também simulou disputas contra outros possíveis candidatos e candidatas. Em todos os cenários, o presidente venceria Ronaldo Caiado, venceria Romeu Zema, Renan Santos e Michele Bolsonaro. A pesquisa ouviu 4.999 eleitores entre os dias 26 e 30 de junho, tem margem de erro de um ponto percentual e 95% de nível de confiança. O presidente Lula, então, figurando aí, vencendo todos os candidatos, as pré-candidaturas, os nomes de primeiro turno e também no segundo turno, esse cenário que mostra aí o principal adversário, pré-candidatura, adversário ao presidente, que é a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro. Presidente Lula pontuando 48,8% das intenções de voto frente a 42,3% do senador Flávio Bolsonaro. Já que estamos falando de política, a gente fala um pouco sobre esse imbróglio envolvendo o Partido Liberal, precisamente envolvendo a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ela anunciou que deixou a presidência do PL Mulher. A decisão foi comunicada ao presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, e ocorre em meio à crise que a ex-primeira-dama vive com seu enteado, o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência da República. Em nota, Michele Bolsonaro afirmou que vai se dedicar integralmente aos cuidados do marido, o ex-presidente Bolsonaro, e da filha. Nos bastidores, aliados afirmam que ela também sinalizou que não pretende disputar uma vaga no Senado nas eleições deste ano. A decisão, segundo pessoas próximas, foi motivada pelo desgaste provocado pelo embate público com o senador Flávio Bolsonaro. Apesar disso, dirigentes do PL ainda tentam convencer Michele a permanecer no projeto eleitoral do partido. A crise teve início após divergências sobre alianças políticas no Ceará e ganhou aí repercussão depois que a ex-primeira-dama Michele afirmou ter sido maltratada e desrespeitada pelo seu enteado, senador Flávio Bolsonaro, durante uma conversa por telefone. E após todo esse imbróglio, a Michele Bolsonaro, ela divulgou uma sequência de vídeos nas redes sociais, onde fez um percurso histórico aí do que ela nomeou de maltrato e desrespeito que vem sofrendo pelo senador Flávio Bolsonaro. O senador Bolsonaro, ele foi às redes sociais, pediu desculpa pública, mas o que a gente consegue identificar desse episódio, na verdade, é uma disputa de capital e espaço político de duas personalidades que tentam herdar o bolsonarismo da figura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Após todo o desgaste que a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro vem sofrendo, com envolvimento no caso do Banco Master e outras coisinhas que a gente chama, né, outras peripécias que vêm acontecendo e vêm ocorrendo, Por conta desse desgaste, a Michelle Bolsonaro tentou atrair esse capital político, fazendo essa crítica pública ao senador Flávio Bolsonaro e tentando angariar para si a centralidade do eleitorado do PL. Porém, parece que isso não deu certo, visto a postura do partido e a postura do presidente Valdemar Costa Neto, que lamentou a saída da Michelle do PL Mulher, mas com essa saída e também a desistência breve dela da candidatura ao Senado, mostra que o Valdemar e o PL optou por ficar do lado do Flávio Bolsonaro e não do lado da Michelle Bolsonaro. 12 horas 36 minutos, o governo federal lançou o novo Plano Safra da Agricultura Familiar com previsão de 85,2 bilhões de reais em crédito para a safra 2026-2027. O programa oferece juros que variam de 5,5% a 7,5% ao ano e tem como objetivo estimular a produção de alimentos e fortalecer a agricultura familiar. Ao todo, o plano deve movimentar cerca de 97 bilhões de reais, incluindo crédito, seguro agrícola, assistência técnica e ações de apoio ao campo. Entre os destaques, aí, o governo reduziu juros para a produção de alimentos da cesta básica e ampliou o limite para a compra de máquinas e de equipamentos. Vamos escutar uma sonora agora, uma fala do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ponderando a importância do novo Plano Safra para a agricultura familiar.
Plano Safra, que traz um aumento de valor, passamos para 525,1 bilhões de reais, crescimento do Plano Safra, aqui colocou o ministro André de Paula, é um valor recorde, mais de meio trilhão e com juros mais baixos. Esse era o objetivo, aumentar o Plano Safra e reduzir os juros. O ministro Dario colocou juros que era de 14, veio para 12,5, que era 10, foi para 9. Os juros caíram mais de 10%. Menor juros, com maior volume de recurso para o Plano Safra. O agro cresceu no PIB brasileiro ano passado 11,7%. Batemos recorde de produção, 36,1 milhões de toneladas. E a expectativa esse ano é de 353 milhões de toneladas. O Brasil exportou, o ano passado, 169,2 bilhões de dólares. Nós batemos recorde de exportação do ano passado.
Fala então do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. A gente confere um último destaque nas notícias gerais desta quarta-feira, antes de chamar o Giro Internacional. Primeiro, a gente chama atenção para a questão da saúde. Atenção aí para pais e adolescentes. O Ministério da Saúde prorrogou até o dia 31 de dezembro de 2026 a campanha de vacinação contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos que ainda não receberam a dose. A medida é voltada para adolescentes que perderam a oportunidade de se vacinar na idade recomendada. A expectativa é ampliar a cobertura vacinal em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 287 mil adolescentes já foram imunizados, mas a meta é ultrapassar 600 mil vacinados. A orientação é que os estados e municípios reforcem a vacinação em escola, em universidades, em outros locais de grande circulação. Vale lembrar que a vacina contra o HPV protege contra o vírus responsável por diversos tipos de câncer e integra ao calendário nacional de vacinação. Para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, o esquema é de dose única. Já pessoas com imunidade comprometida, como pacientes com HIV, transplantados, pessoas em tratamento contra o câncer, usuários de PrEP e vítimas de violência sexual, continuam aí seguindo o esquema vacinal de 3 doses. Antes do Giro Internacional, a gente traz um destaque da Santa Sé. O Papa Leão XIV fez um último apelo à fraternidade sacerdotal São Pio X para que desista da consagração de 4 bispos sem autorização da Cúria Romana. Essa consagração episcopal está marcada para esta quarta-feira na Suíça. Em carta enviada ao Superior-Geral da Fraternidade, o padre Davide Pagliarani, o Santo Padre Leão XIV, pediu que o grupo reconsidere essa decisão. Segundo o Papa, a realização das consagrações pode configurar um ato cismático e causar sérios prejuízos à vida sacramental dos fiéis ligados à fraternidade. Leão XIV, o Santo Padre, também reafirmou que a igreja permanece aberta ao diálogo e pediu que seja preservada a unidade da igreja. Em resposta à carta do Papa Leão, o padre David Pagliarani, David Pagliarani, ele respondeu à carta do Papa Leão em tom respeitoso, agradeceu a preocupação do pontífice e afirmou que a fraternidade não deseja se separar da Igreja Católica, mas voltou a defender que sua situação busca servir a Igreja em um momento de dificuldade. Apesar da resposta ao Superior-Geral da Fraternidade, não anunciou o cancelamento das consagrações episcopais, indicando que a cerimônia prevista para hoje deve ser mantida, deve acontecer, marcando então a excomunhão, um cisma da Fraternidade São Pio X da Igreja Católica Apostólica de Roma. São 12h41, está na hora do Giro Internacional desta quarta-feira no programa 12 em Pauta.
Plantão Internacional. Giro Internacional. Daniela Franco.
Paris, 1º de julho de 2026. Essas são as principais notícias desta quarta-feira. Delegações do Irã e dos Estados Unidos estão em Doha, no Catar, para participar de negociações técnicas e indiretas sobre o fim da guerra no Oriente Médio. Teherã descartou qualquer contato direto com as autoridades americanas após os ataques mútuos do fim de semana que ameaçaram o protocolo de acordo assinado em junho. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Catar, a delegação dos Estados Unidos conta com os emissários americanos Steve Witkoff e Jared Kushner, homens de confiança do presidente americano Donald Trump. Na Venezuela, uma semana depois do poderoso duplo terremoto, o balanço provisório de vítimas está em quase 2 mil mortos e mais de 10 mil feridos. Segundo a ONU, cerca de 50 mil pessoas seguem desaparecidas. Até o momento, cerca de 6.500 pessoas foram socorridas. Desesperados, os venezuelanos seguem em busca de seus familiares nos escombros. Cada hora que passa reduz as chances de encontrar sobreviventes, como uma criança de 3 anos, socorrida ontem por uma equipe de resgate da Jordânia. O Observatório Europeu Copérnicos anunciou hoje que os oceanos do mundo registraram o mês de junho mais quente já observado. Medida na superfície dos oceanos, a temperatura média foi de 20,98 graus, superando o recorde anterior de junho de 2024, que foi de 20,89 graus. A Espanha indicou que o primeiro semestre de 2026 foi o mais quente já registrado no país, com uma temperatura média 1,6 graus acima do normal. Pelo menos 1.028 mortes foram atribuídas ao calor na Espanha em junho. Em Portugal, as autoridades anunciaram alerta máximo em Lisboa e Setúbal, no sul, ao calor extremo para amanhã e sexta-feira. Nos arredores de Tessalônica, a segunda maior cidade da Grécia, duas pessoas morreram em um violento incêndio florestal. A Rússia bombardeou durante a noite 5 postos de combustíveis na região ucraniana de Dnipropetrovsk, no centro-leste do país, da Ucrânia, deixando um morto e 3 feridos. Um outro ataque com drone na cidade de Kherson, sul da Ucrânia, deixou 2 pessoas mortas e 5 feridos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou mais cedo que seu exército bombardeou pela segunda vez uma refinaria a mais de 1.300 quilômetros da linha de frente. Outro ataque ucraniano visou uma instalação que fabrica peças para mísseis na região de Penza, a cerca de 600 quilômetros do fronte. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web de Paris, Daniela Franco.
Plantão Internacional.
Obrigado à Rádio França. São 12 horas e 46 minutos em Salvador. Antes da gente conferir o que é destaque no Giro Esportivo de hoje, tem destaque de cultura. Após mais de 3 anos de obras, o Teatro Castro Alves será reinaugurado nesta quarta-feira, com a sala principal completamente restaurada e novos espaços para o público. Fechada desde o incêndio que atingiu o telhado em 2023, a sala principal do Teatro Castro Alves volta a funcionar depois da maior intervenção já realizada no equipamento. Foram investidos cerca de 260 milhões de reais na modernização do complexo, que ganhou novos sistemas de iluminação, sonorização e mecânica cênica, além de melhorias na acessibilidade, na segurança e na infraestrutura. A reforma também recuperou o foyer histórico, restaurou a fachada, reabriu o jardim suspenso ao público e criou um novo edifício com elevador que vai facilitar o acesso entre os diferentes espaços do teatro. Outra novidade é que o palco passou a atender padrões internacionais, permitindo receber grandes produções que antes não podiam ser apresentadas no local. A cerimônia de reinauguração vai contar com a presença do presidente Lula, do governador Jerônimo Rodrigues e da ministra da Cultura do Brasil, Margareth Menezes. O evento será encerrado com um concerto especial da Orquestra Sinfônica da Bahia, com a participação do cantor Gilberto Gil e do cantor Lazo Matumbi. Logo mais às 19 horas, ocorre então a inauguração do novo TCA, a reinauguração de uma reforma que foi feita no maior equipamento cultural do estado da Bahia, que é o Teatro Castro Alves. A gente também tem mais um destaque de cultura no programa 12 em Pauta de hoje. Cantora baiana Daniela Mercury, ela será grande homenageada no Grammy Latino 2026, prêmio concedido a artistas que marcam e marcaram a história da música latino-americana. Aos 60 anos de idade, com mais de 4 décadas de carreira, Daniela Mercury passa a integrar o grupo de brasileiros e brasileiras reconhecidos pelo conjunto da obra. A Academia Latina da Gravação do Grammy destacou sua contribuição para a música brasileira e para a divulgação da cultura baiana no mundo. A cerimônia de entrega da homenagem a Daniela Mercury será realizada no próximo dia 9 de novembro em Las Vegas, nos Estados Unidos. São 12h47, nosso Matheus Santos já está chegando, se unindo a nós para a gente falar um pouquinho sobre esporte no programa de hoje, para a gente fazer aí torcida. O Brasil vai enfrentar Noruega, o Matheus vai falar um pouco para a gente hoje sobre esse desafio que a nossa seleção brasileira vai ter no próximo domingo. Será que o Brasil passa? Será que não passa? A torcida brasileira, o nosso país torce para que o Brasil triunfe aí contra a Noruega e se classifique para as quartas de finais. O Brasil joga no domingo pelas oitavas de finais da Copa do Mundo e a gente torce que o Brasil se classifique para as quartas de finais, mas parece que não é tão fácil assim. A Noruega também tem feito aí uma excelente Copa do Mundo, uma excelente caminhada na Copa até o momento, venceu os jogos, está então desafiando o Brasil, vai jogar contra o Brasil no próximo domingo. E a gente também fica refletindo sobre a saída do Paquetá, né? O Paquetá teve uma lesão ali, parece que vai estar provavelmente fora da Copa do Mundo até a decisão ou de boa parte dos jogos que o Brasil trilhará se passar pelas oitavas, pelas quartas, pela semifinal. Paquetá está bastante aí machucado, isso também vem preocupando a seleção brasileira, que veio de um susto na última segunda-feira, ali no finalzinho do jogo. O Brasil, que parecia que caminharia para os pênaltis ou para a prorrogação, venceu o Japão nos acréscimos do segundo tempo. Foi um susto e tanto, né? O coração brasileiro ficou bombeando aí bastante, né? Todo mundo ficou apreensivo aí, mas a gente sabe que Copa do Mundo e futebol é nesse estado de espírito mesmo. Bom, gente, são 12h51. Enquanto o Matheus Santos não se une a nós no Giro Esportivo, a gente vai então dar o start no quadro de olho na conjuntura desta quarta-feira, conversando com o SEAS. O SEAS, que agora faz parte do nosso programa 12 em Pauta. Toda quarta-feira a gente confere uma matéria especial promovida, refletida pelo Centro de Estudo e Ação Social. Essa relação da conjuntura social no nosso país a gente confere com o De Olho na Conjuntura ao vivo agora no programa 12 em Pauta.
De Olho na Conjuntura, a realidade brasileira pelo olhar do Centro de Estudos e Ação Social da Companhia de Jesus.
Bom, a gente viu que o direito à moradia no Brasil está longe de ser uma realidade. 6 milhões de famílias sem moradia digna, 14 milhões de imóveis vazios. E isso não é por acaso. A campanha da Fraternidade 2026 trouxe esse tema para debater com a sociedade. Mas para além de apontar o problema, ela veio nos ajudar a entender por que isso acontece e como ele se conecta com outras problemáticas que vive o nosso povo. O De Olho na Conjuntura trouxe o relato de Daniel Piccoli, da Fundação Edvanda Maria Teixeira, em Vitória da Conquista, na Bahia. Ele lembra que o Papa Francisco popularizou um lema que sintetiza tudo isso que a gente conversou até agora. Teto, terra e trabalho. Os três T's.
O Papa Francisco popularizou o tema teto, terra e trabalho, fazendo deles os pilares de sua doutrina social. Sua origem está na aproximação, na escuta, em um diálogo com os movimentos populares. Mas foi particularmente no segundo encontro mundial dos movimentos populares de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, com a participação de 1.500 representantes de movimentos sociais de vários países do mundo inteiro, que o lema Terra, Teto e Trabalho foi cunhado. No discurso em Santa Cruz de la Sierra, o Papa fez críticas fortes à exclusão social, ao consumismo e à concentração da riqueza e da terra, à destruição ambiental e às novas formas de colonialismo.
Três T's: terra, teto e trabalho. Vamos entender o que significa cada um deles?
O Papa se refere à terra, ele se refere não só ao acesso à terra para camponeses, povos tradicionais, mas se refere também a uma reforma agrária ampla, popular e democrática, ao direito de produzir alimento saudável e de qualidade, também aos cuidados com a natureza e com a casa comum. Francisco relaciona a falta de terra à pobreza, à fome, à expulsão de comunidades de seus territórios e à concentração fundiária. Quando o Papa Francisco fala de teto, significa a moradia digna, uma moradia humana. A condenação da exclusão da população em situação de rua e uma cidade e uma urbanização mais humana. Quando o Papa fala de trabalho, ele não se refere simplesmente a um trabalho, um emprego digno, mas a um salário justo, a direitos trabalhistas, a combate à exploração e à precarização do trabalho, à superexploração e ao trabalho escravo.
Mas atenção, Daniel traz também um alerta. O problema da moradia não ocorre só nas cidades. Milhares de pessoas no campo ainda estão em luta por terra e por um teto digno, e outros tantos sofrem pressão para deixar o seu território e dar lugar a grandes empreendimentos da mineração e do agronegócio.
Mas essa precariedade se reflete também nos territórios rurais, principalmente nas regiões mais remotas e afastadas desse imenso Brasil, sobretudo no norte e nordeste, nas regiões ribeirinhas da Amazônia, nos territórios indígenas, nas comunidades quilombolas.
É isso. O tema do direito à moradia está totalmente ligado ao direito ao trabalho e ao direito à terra. Se hoje muitos vivem sem moradia digna nas cidades, é porque está havendo um processo de apropriação de terras e de expulsão das pessoas do campo, além de uma profunda precarização do trabalho. A gente segue com esse tema, com mais vozes e mais análises. Para saber mais, já sabe, www.ceas.com.br. Até mais!
12h55, obrigado ao CEAS por mais um De Olho na Conjuntura ao vivo no 12 em Pauta. Agora sim, a gente vai falar de esporte. O Matheus Santos já está conosco. E vamos falar então, Matheus, foi definido aí o adversário do Brasil para a partida do próximo domingo. Boa tarde.
Telespectadores, sim, foi definido ontem, após a vitória, um jogo emocionante, decidido pelo seu melhor jogador, Erling Haaland. A Noruega vai enfrentar o Brasil na Copa do Mundo, no torneio internacional válido das oitavas de final desse grande torneio, neste domingo a partir das 17 horas. O Brasil já conhece o adversário, possivelmente também já deve conhecer em breve já hoje o adversário das quartas de finais, né? Não só... né, supostamente já conheceu o lado da chave, falta outro. O México ontem venceu a equipe do Equador, né, se classificou, então o México está nesse chaveamento do Brasil e está esperando o adversário entre Inglaterra e República Democrática do Congo. Esse adversário pode ser o México e também, possivelmente, pode ser o adversário do Brasil das quartas de finais, caso o Brasil passe diante da Noruega. Um confronto que vai valer bastante, um confronto que promete demais, um confronto de mata-mata que o Brasil precisa tirar esse jejum de longa data e não só vencer uma equipe europeia, mas também tirar esse fantasma de mata-mata e também vencer a Noruega. Lembrando que Brasil e Noruega se enfrentaram 4 vezes na história e nenhum deles o Brasil venceu. Inclusive, confronto famoso que muita gente lembra é a Copa de 98, que a Noruega venceu o Brasil pelo placar de 2-1. Então o Brasil não sabe o que é vencer a Noruega, por incrível que pareça. Quem sabe pode ser esse domingo, né, João? Quem sabe a gente pode ter tirar esse jejum do Brasil vencer a equipe da Noruega. Entretanto, contanto com todos os restos dos jogos, hoje tem mais jogos que vai definir em alguns confrontos de mata-mata, né? Porém, ontem tivemos a vitória da França, que não teve nenhuma surpresa, né? A grande favorita desse torneio. A França venceu a equipe da Suécia pelo placar de 3-1 e também a vitória do México diante do Equador. Esses são os confrontos de algumas equipes que vão esperar agora seus concorrentes que vão enfrentar na próxima fase. Já já a bola rola para Inglaterra e República Democrática do Congo. Já já, tá? 13 horas, a bola rola nesse torneio internacional. Esse sim vai ser o adversário do México, que possivelmente pode ser o adversário do Brasil nas quartas de finais, caso o Brasil passe diante da Noruega. Será Inglaterra, República Democrática do Congo ou México, né? Vamos aguardar, né? Porque se for o México, o jogo vai ser na casa deles, né? Nas quartas de finais, caso o Brasil passe. Até porque o México é uma equipe de melhor campanha e precisa tomar bastante cuidado. Hoje promete demais. Muitos jogos diante desse torneio internacional. Temos mais 3 jogos, já começando com Inglaterra e República Democrática do Congo. Vamos torcer aí para que a melhor seleção vença, né? Teoricamente, a Inglaterra, porém, a República Democrática do Congo já se mostrou bastante competitiva e bastante resiliente neste torneio internacional que promete demais. É isso, João. Eu vou ficando por aqui com algumas informações. Só terminando aqui que Lucas Paquetá fica fora da Copa devido a uma lesão na coxa. Ele deve ficar fora da Copa. O Brasil vai ter essa importante baixa. Ele faz parte dessa lista, porém, ele não está fora da Copa, porém, dificilmente voltará à equipe principal. Então, primeira baixa que Carlo Ancelotti vai ter aí é o jogador Lucas Paquetá. E também vamos saber quem vai ser o substituto de Lucas Paquetá e também saber se o Brasil passar diante da Noruega, quem vai ser o nosso adversário.
Maravilha, obrigado, Matheus. Amanhã a gente retorna com mais Giro Esportivo. Uma excelente quarta-feira para você, meu amigo.
Para você também, meu querido. Um abraço.
Vamos lá, gente. Então, 12 em Pauta está chegando no finalzinho no dia de hoje. Eu agradeço a Jeová Souza pelo comando da nave da Rádio Excelsior. Eu agradeço a Marquinhos Santiago pelo comando da nave da Rádio Cardeal. E agradeço a vocês pela parceria e pela companhia de hoje e de sempre. E agora, né, Celso, vocês ficam com o Reis Moura, abrindo a tarde da emissora com o programa Entre Amigos e na Rádio Cardeal, Patrícia Tosti, o Fora da Caixa. Excelente quarta-feira, fiquem com Deus, eu sou o João Vitor e esse foi o seu 12 em Pauta.
Você acompanhou na Rádio Excelsior da Bahia. 12 em pauta.
Cardeal FM, conectada em você.
Arthur.
Presente.
Ok. Bianca.
Presente.
Tá. Bruno.
Presente.
O ensino médio público está melhor com a ajuda do Pé de Meia. A frequência escolar aumentou e em 2 anos já deu muito resultado. A reprovação no ensino médio caiu 62%. O abandono escolar caiu 61%. E o atraso nos estudos caiu 28%. Já são mais de 7 milhões de alunos beneficiados. Pé de Meia. Educação que rende hoje e transforma o amanhã. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do estudante brasileiro.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro Nacional, Agência Rádio Web.
No próximo semestre, um foguete brasileiro vai levar bactérias para o espaço. Com esse experimento, os cientistas querem entender o efeito da microgravidade da radiação espacial sobre 2 micro-organismos que já são de grande utilidade para a agricultura. Eles capturam nitrogênio, ajudam as plantas a absorverem nutrientes, reduzindo custos, o uso de fertilizantes e o impacto ambiental. A missão busca analisar o comportamento das bactérias em ambientes e condições desafiadoras, como na Lua e no planeta Marte, podendo no futuro desenvolver a agricultura espacial. O pesquisador Railson Falcão, do Centro de Tecnologia Renato Ascher, o CTI, explica que esse estudo pode ser decisivo para missões espaciais de longa duração.
Como levar qualquer coisa, né, para o espaço, ela é extremamente cara, né? É a manutenção de pessoas longe da Terra por um elevado período de tempo enfrenta muitos desafios, sendo um deles a alimentação dos astronautas. Então, nesse contexto, entram as 2 bactérias presentes nos experimentos, né? Que é o Aprahizopium e a Zospirilla brasiliensis. Essas duas bactérias são de alta relevância para o cultivo de alimentos, como a soja, por exemplo, né?
As bactérias fornecidas pela Embrapa vão partir de um foguete do centro de lançamento da Barreira do Inferno em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Para que esse transporte seja feito de forma segura e eficiente, os especialistas em tecnologia 3D do CTI foram desafiados a desenvolver cubos de alumínio especiais para levar as amostras. O pesquisador Alexandre Guilherme Logitano ressalta a importância do experimento para o avanço científico na Terra também.
O conhecimento gerado na pesquisa pode ajudar a melhorar, ampliar sistemas de cultivo sem solo, como a hidroponia, que é um método conhecido entre nós. Além disso, esse tipo de sistema deve ser autônomo também. Ele vai para o espaço e não vai ter ninguém ali cuidando das plantas. Então, ele tem que ser autônomo, que são essenciais e podem ajudar o desenvolvimento dessa tecnologia em ambientes fechados, indoor, né, no solo terrestre.
Além do CTI Renato Ascher, o experimento teve a participação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. As duas unidades de pesquisa são ligadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ao todo, estão envolvidos na missão 60 pesquisadores e 24 instituições. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Denise Coelho.
Amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos.
A região amazônica possui cerca de 5 milhões de pessoas vivendo sem energia elétrica. São comunidades de 9 países que integram o bioma. Dados apontam que a exclusão se concentra em áreas rurais e afeta principalmente populações indígenas, negros e pobres. O problema segue a lógica da desigualdade. Recai justamente sobre quem já tem menos. No mundo, estima-se que mais de 660 milhões de pessoas vivem sem acesso à energia. Mesmo que a cobertura global tenha ultrapassado os 90% no mesmo ano. No Brasil, o dado oficial é de 400 mil, mas o estudo do Instituto de Energia e Meio Ambiente estima que esse número pode chegar a 1 milhão. Para atingir a meta da Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2030, a velocidade da universalização deveria ser 10 vezes mais rápida que o ritmo atual.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Olá, pessoal! Olá, pensadores e pensadoras fora da caixa! Olá, família da Cardeal FM! Você tá bem? Tá tudo bem com você? Uma ótima tarde para você que já começou todo animado esse segundo turno. Aí depois do almoço, boa tarde para quem já almoçou, para você que tá ao vivo com a gente exatamente a 1h09 da tarde. Ou você, quem sabe, está até no momento de almoço, de negócios, business, fazendo econômico. Conexões, contatos e ampliando o seu network para poder o quê, gente? Crescer o seu negócio e vender mais, é claro. O programa Fora da Caixa é pensado para você, que é empreendedor, que é empreendedora, que pensa fora da caixa, que sabe que você pode utilizar os seus dons, os seus talentos, os recursos que você tem, material, o recurso que você tem intelectual, o suporte que você tem também de rede de apoio e transformar o seu talento, a sua habilidade em negócio. Aqui é Pensar Fora da Caixa. Eu estou falando para empreendedores e empreendedoras de todos os níveis, de todos os ramos, para você que faz acontecer e faz girar a roda da economia. Vem para cá, porque o Fora da Caixa é para você. Eu sou Patrícia Tosta, o programa faz parte da grade da programação da Cardeal FM. Ficaremos ao vivo até as 14h para você que está acompanhando ao vivo. Hoje falando daqui a pouquinho sobre balancetes, balanço do fim do ano. Você não precisa se preocupar com isso agora, tá? Mas tem, faz parte da vida contábil da sua empresa. A Edna Rodrigues já está aqui com a gente. Dá só um oi, Edna, para a gente ouvir aí o seu som, se está tudo ok aí com o seu áudio.
Olá, Patrícia. Boa tarde. Tá me ouvindo?
Muito bom. Bom até demais. Gente, a Edna já dando aqui um spoiler para você. Olha, fazer o balanço anual, quero saber, é obrigatório? Toda empresa tem que fazer? Tem que contratar um contador, que é o profissional dos números aí, que vai fazer a gestão financeira da sua empresa? Ou não, você faz sozinho? Como é que funciona isso? E o que, que são os balancetes, esse balanço menor que pode ser feito a cada 3 meses ou a cada 6 meses. Eu estou falando disso porque você já deve estar se preparando para o São João, né? Fechando o seu primeiro ciclo do ano, os primeiros 6 meses, e você está se preocupando com isso? Tem que guardar algum papel? O que que faz? Você já pode ir amortizando para quando chegar no final do ano não estar naquela correria de fazer o balanço fiscal. A Edna vai contar tudo e você já vai ficar, ó, antecipadamente com esse assunto aí no seu foco, no seu radar. Ela é uma profissional, uma especialista também nesse assunto. É contadora e administradora, gestora financeira. Tudo que você quer no seu negócio. Ou não, ou tá tudo bem por aí nas suas finanças, me conta. Já te mandei um oi aí pelo chat do canal da Cardeal FM, mas você também pode mandar um WhatsApp para o 996573998. Esse é o horário da nossa conexão. Empresários e empresárias, por favor, não nos deixem falar sozinhas aqui. Tem gente ouvindo a Cardeal FM aí, gente? Então acessa a plataforma do YouTube. Vai lá, procura Cardeal FM, você vai ver que vamos estar lá, vai aparecer ao vivo. Você clica aí lá no chat e manda um oi pra gente. Ou se preferir, pega aí seu WhatsApp, seu celular, digita 996573998, 996573998 e pergunta. Eu costumo dizer que a gente faz aqui uma consultoria de grátis. Gratidão por você aproveitar esse espaço. Olha, o horário com a Edna, viu, gente? Meu Deus do céu, nem sei se tem agenda para atender, mas estourada que ela é, né, Edna? Então aproveita e pergunta. Vai perder essa oportunidade de tirar sua dúvida? Eu não. Então vamos lá. Edna Rodrigues, contadora, administradora e gestora financeira na Multifisioterapia Oriental, bacana, a gente aproveita e manda um abraço também carinhoso para o casal, o doutor Crispim, que cuida da gente também com muito carinho, e a Edna está lá, né, Edna, fazendo a contabilidade da empresa. Tudo bem com você? Seja bem-vinda.
Obrigada, Patrícia, tudo bem? Uma satisfação estar aqui mais uma vez com você, né, falando sobre temas tão interessantes, né, para os empresários, ficarem atentos nessas informações, saberem o que está se passando na empresa. Então, ter conhecimento dessa informação, do que é um balanço, do que é um balancete, é muito importante para o gestor do negócio.
Ah, queremos saber sim, porque, via de regra, o balanço, ele é o quê? É algo que tem que ter na rotina da empresa. Qualquer empresa, ou tem que ter um perfil específico, algumas características para apresentar o balanço. Então, primeiro vamos conceituar. Adoro começar conceituando. Você que já é empresário já deve saber. Mas se você está querendo entrar no mundo do empreendedorismo, não tem ainda essa cultura organizacional, não sabe o que é empreender, está tentando transformar a sua habilidade no negócio, você já entra no negócio sabendo as coisas, né, gente? Vai entrar totalmente leigo. Então, balanço. O que é esse balanço que a gente tanto fala e quando chega no final do ano fica todo mundo naquele corre para fazer?
Vamos lá. O balanço patrimonial, ele é obrigatório, tá? Findou o exercício social, a cada 12 meses tem que ser emitido o balanço patrimonial da empresa, né? Que nele é demonstrado, ele é uma demonstração contábil que mostra a situação financeira e patrimonial da empresa em uma determinada data. Certo? Então, ele é obrigatório para todas as empresas, exceto o MEI. Tem uma exceção aí, tá? Porque o MEI é uma empresa, é um pequeno negócio, né? Um pequeno empreendedor, um microempreendedor, e ele não é obrigatório fazer o balanço patrimonial, mas as demais empresas são obrigatórias.
Independente do porte, pode ser uma microempresa, ter um funcionário só, tem que fazer?
Independente do porte. Tem o CNPJ, é obrigatório fazer o balanço patrimonial anual.
E faz como? Tem um formulário, faz onde, através de que órgão, manda para quem, fica para quê, serve para que coisa?
Pronto, vamos lá. Quem faz o balanço patrimonial é o contador ou a contabilidade. né? Então, assim, o contador é um profissional habilitado para poder fazer o balanço patrimonial da empresa. Ele é feito através do sistema contábil, tá? E é registrado na junta comercial.
E ele vai ter uma funcionalidade prática, claro, além de acompanhar ano a ano e ter esse registro desse balanço da empresa, em algum momento esse documento pode ser pedido para alguma coisa?
Então, as empresas que são SAs, elas são obrigadas a publicar os balanços patrimonial, o balanço patrimonial anual. Então, existe uma obrigatoriedade. Desculpa. Sociedade anônima, isso mesmo. Sociedade anônima, ela é obrigada a publicar esse balanço anualmente, tá? Até o dia 30 de abril do ano seguinte. Então, fechou o exercício social há 12 meses, né? Até o dia 30 de abril do ano seguinte é obrigatória a apresentação desse balanço anual. Ele serve também, tá? Para que serve esse balanço, além dessa obrigatoriedade exigida pela legislação? Você pode utilizar ele para o financiamento ou empréstimo no banco. Ele, na verdade, mostra a capacidade financeira da empresa para o banco, né? Se você está pensando aí em pegar um empréstimo, financiamento, é um documento que é solicitado nesse processo.
Ah, tá. Cadê o balanço, né? Fiscal da empresa.
Isso.
Esse financiamento tem algum órgão específico, se você vai ampliar a empresa, vai abrir uma filial, sei lá o quê, em algum momento, para efeito de, por exemplo, imposto de renda, vale alguma coisa? Por que vale?
Não, essas são coisas diferentes, porque a empresa ela tem que pagar o imposto de renda, para o imposto de renda, mas o balanço é feito para cumprir a legislação e também serve para financiamento e empréstimo junto ao banco.
Tá, então é obrigatório fazer, o profissional se falou de contabilidade, quem já tem uma contabilidade aí na empresa, esse contador tem que apresentar para o empresário, ele tem que ter isso guardado, né? Inclusive de forma impressa, física ou em alguma pastinha lá dos documentos da empresa, ter esse balanço fiscal anual?
Isso, é obrigatório, ele é impresso, ele é assinado pelo sócio da empresa e o contador, sócio administrador da empresa, e o contador registrado na junta comercial e deve ser guardado para apresentação caso seja solicitado.
E tudo isso tem um custo, ou seja, o próprio é um valor à parte da contabilidade ou já faz parte aí do score, né, do serviço que o contador presta? E quando vai submeter lá a junta comercial, também tem taxa, paga, como é que funciona?
Sim, ele está dentro, né, do contrato de assessoria contábil, quem tem uma contabilidade, ou ele pode ser feito à parte por um contador autônomo, avulso. E aí ele tem um custo para ser registrado na junta comercial, que de ano para ano ele tem atualização dos valores.
Ah, tá bom. Então você vai lá e faz esse balancete, né? Que ali vai estar o quê? O que aparece, via de regra, assim, no geral? Quais são os dados que são apontados ali nesse balanço? O que aparece lá? O que vendeu, o que ganhou, o que comprou, não sei.
Sim. Você falou agora de balancete, né? Então eu vou dizer, vou explicar a diferença entre o balancete e o balanço patrimonial, né? Porque o balanço patrimonial ele é obrigatório. O balancete ele não é obrigatório. Tá, mas o balancete é mais um documento interno, é um relatório contábil que a empresa utiliza para poder acompanhar a evolução financeira da empresa. Tá? O balancete, normalmente, ele é emitido mensalmente, mas também pode ser emitido quinzenalmente, diariamente, trimestralmente. Então, depende do tamanho da empresa, da necessidade da empresa de estar acompanhando essas informações. O que o balancete mostra, esse relatório contábil interno que é utilizado? Ele mostra a situação financeira da empresa durante um período, né? Ali a gente consegue ver o registro do crédito, do débito, o saldo final das contas, tá? A gente consegue ter informações para tomada de decisão. A diferença, já o balanço patrimonial anual, ele também mostra a situação financeira, mas além da financeira, ele mostra a patrimonial dentro do período de 12 meses, né? Então, assim, ele vai mostrar ali naquela data, no dia 31/12 daquele ano, quanto é que a empresa tinha de ativo, são os bens de passivo, obrigações, e a diferença que é o patrimônio líquido, que é a parte dos sócios.
Ah, tá. Foi claro isso aí para você, gente? Foi bem rapidinho isso que ela falou, acho que merecia... Depois, em outro momento, esclarecimento mais detalhado, né? Desse ativo, desse passivo, desses bens. Porque tem gente que embola tudo. Independente do porte da empresa, é preciso se assegurar dessas informações contábeis. Não dá mais, gente. Olha, até eu já já virei essa página. Até por quê? Porque eu não sou dos números. Nunca fui. Eu sempre fui das letras. Adoro escrever. Você manda fazer um relatório na aula da empresa, com todas as atividades. Ótimo. Agora, fazer essa parte da contabilidade nunca foi a minha, mas é necessário ter. Quem tem o CNPJ, eu também sou pessoa jurídica, precisa. E agora eu faço, anoto direitinho, pode ser no papel, gente, numa planilha que você tem, o mais simples, que você lance lá no sistema, no aplicativo. Agora, o que não dá é, não sei, não gosto dessa coisa de... Com dinheiro nunca foi comigo. Eu não entendo essa coisa de número. Não anoto nada, nem sei quando é que entra, quando é que sai. Pelo amor de Deus, não dá, né? Para o empresário viver assim, nem um microempreendedor, né, Edna? O que é que você fala para nós, criaturas, que muitas vezes ficamos assim, quando vê, não pagou aquele DAN, e, ai, meu Deus, foi desenquadrada, não fez a declaração do MEI, gente, caiu na dívida ativa, quem nunca, né? Estou falando de coisas aqui que eu também já vivi.
É verdade, Patrícia, esse é o que acontece, né? A pessoa abre o CNPJ e não sabe quais são as obrigações, né? Os deveres que tem que ser cumprido para poder manter aquele CNPJ ativo, e às vezes acaba caindo aí na dívida ativa por não pagar o DAS, né? Acaba sendo excluído, né, do MEI, sendo desenquadrado porque não faz a declaração anual. Então, assim, o MEI ele não é obrigado a ter contabilidade, tá, como as outras empresas. Porém, às vezes precisa de um suporte contábil, né? Precisa procurar um profissional, até de forma pontual, para poder resolver essas questões que nem todas, como você falou, que é das letras, né? Tem realmente essa afinidade, né, com os números e com as obrigações, com a legislação, inclusive, né? Que é o que acompanha.
Você falou do DAS, né? Para quem está vendo, que é isso, gente? DAS, pelo amor de Deus, que é isso? Veja se você é simples, se você é lucro presumido, o que, que você tem para pagar? O DAS, por exemplo, o que, que é? DAS, D-A-S.
É o documento de arrecadação do Simples Nacional. É através dele que são pagos os impostos, a contribuição previdenciária do MEI.
Então, toda vez que uma empresa emite uma nota fiscal, vai ter esse DAS para pagar? Edna, é assim ou não necessariamente? O que, que seria o DAS?
O MEI. No caso do MEI, toda vez que ele emite uma nota, na verdade, o DAS para o MEI é obrigatório mensalmente, tá? Independente se ele faturar ou não, ele tem que pagar esse DAS, que corresponde ao imposto, né? E também a contribuição previdenciária dele, dessa empresa.
Tá. Então, quando não paga, às vezes atrasa, aí vem multas, encargos e os outros tributos também, né, gente? Quando a gente não estamos assim atentos à finança, à parte financeira da empresa, os impostos e taxas que devem ser pagas dentro dos prazos, isso vai implicar, sim, multa, às vezes inviabilizar que sua empresa faça. E você vai precisar emitir uma declaração. Cadê a declaração? Não consegue emitir porque está travado lá no órgão. Não acontece isso? Porque não pagou, porque está devendo. Enfim, mas a gente já mudou um pouquinho de assunto. Depois eu vou falar sobre essa questão dos tributos, do pagamento das taxas, de estar em dia. Mas por quê? Porque se você não tem o hábito de fazer aquele balanço trimestral, os balancetes, ou a cada 6 meses, estamos agora fechando um ciclo. Será que não dá para dar uma paradinha e dar uma olhada? Como é que foi esses primeiros 6 meses para minha empresa? Faturei, não faturei, estou pagando para trabalhar? Não sei, dá uma olhada nessas finanças aí, pede para ver. Oxigena aí a mente, as ideias e parte para, quem sabe, até um plano financeiro para o segundo semestre, né, Edna?
Sim. O balancete, ele ajuda, né, a reduzir custos, porque você consegue identificar onde é que você está perdendo dinheiro, quanto é que você está recebendo, porque você consegue ver o fluxo, né, de receitas e despesas, certo? E o saldo final dessas contas. Então, ajuda a você conseguir melhores resultados na sua empresa. É muito importante, até através do programa, né, levar conhecimento para essas pessoas, para o empresário, né, por mais que a pessoa não busque, mas acaba escutando ali na rádio, né, no programa, informações que dão um estalo, né, nele. Né, vou procurar um contador para me ajudar com essa questão, porque eu não domino esse tipo de informação.
Esse fluxo que você fala é exatamente isso. A gente ficar atento e ver o fluxo, né? Ou seja, entrou X, eu recebi X, tinha uma encomenda para fazer, sei lá, quem é dos doces, da gastronomia, da confeitaria, ou empresa. A empresa faturou, arrecadou X. Esse dinheiro foi para onde? Pagou encargos, pagou luz, pagou água, pagou telefone, pagou funcionário, comprou também matéria-prima, investiu, pronto, eu sei quanto é que entrou, eu sei quanto é que saiu. Para onde está indo meu dinheiro? Sobrou alguma coisa em caixa? Sobrou. Vou fazer o quê? Vou aplicar, vou investir, comprar um móvel novo, vou contratar uma pessoa, vou fazer um serviço. O que, que vai acontecer com esse dinheiro? Mas você não sabe nada. É possível que ainda tenha empreendedor, empreendedora, pequeno porte ou MEI, que não sabe, que não anota, enfim, não sabe quanto é que entrou, quanto é que saiu, não sabe nem se está pagando para trabalhar.
É isso mesmo, Patrícia. É muito importante acompanhar a evolução financeira do seu negócio, né? Ter um controle, como você disse, você que é da planilha, do papel, do caderno, entendeu? É importante anotar, acompanhar todas as despesas, lançar todas as despesas, lançar todas as receitas, anotar tudo direitinho, fazer seu acompanhamento, né, das suas contas para saber se você realmente está ganhando, né, dinheiro com esse negócio e destinar esse ganho, né, fazer um investimento no seu próprio negócio com esse dinheiro.
Exatamente. Às vezes, quem sabe, até aqui, vou pedir depois às nossas amigas, né, contadoras, não sei se a Edna, outras que já estiveram aqui, que nos envie um link de uma planilha básica de lançamento, entrada, saída, aquela planilha que no finalzinho ali, se eu for jogando minhas despesas, onde eu ganho, onde eu gasto, se no final a própria planilha dá para a gente um resumo, se ficou com saldo positivo ou com saldo negativo, seria interessante para a gente começar a ter essa educação financeira. Tudo isso passa por isso, né, Edna? A tal da educação financeira. Temos?
Ou não temos? Sim, sim, que é muito importante, sim. E disponibilizar uma planilha nesse sentido, né, para isso é muito bom, né, porque aí quem puder, quem quiser, pode fazer isso, baixar essa planilha e alimentar com as informações, que às vezes a dificuldade até é de encontrar, né, e a gente disponibilizando já ajuda o sim. empresário.
Fica à vontade, querendo mandar aqui para os nossos ouvintes, a gente compartilha. Agora, sim. né? Então, esse balancete, é balancete porque ele é menor. Tem um balanço global anual, né? Obrigatório. Sim. Que ele tem um prazo para ser feito e ser entregue, apresentado, Edna? Quando normalmente, a gente fala sempre final do ano, mas é final do ano mesmo? Dia 31 de dezembro é o prazo para fechar o balanço anual?
Fechou o ano a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte até o dia 30 de abril é o prazo para poder emitir esse balanço patrimonial anual e registrar. Então você tem aí 4 meses para poder fazer esse registro do balanço.
Tranquilo, né? Não é imediato, né? Ficar naquela corrida,
não.
Ainda fechando, fazendo a contabilidade. Contabilidade fechou tudo, fechou o ano, tem até abril para fazer. E qual a implicação de não fazer? Alguém esqueceu, ah, isso é bobagem, pelo amor de Deus, eu nunca fiz e agora que eu vou fazer. Pode ter algum tipo sim. de impacto, de entrave mais à frente? Como?
Olha, não, o que vai ser feito vai ser solicitado e você vai pagar uma multa pelo atraso na entrega da obrigação, né? Como qualquer outra obrigação que existe, obrigação fiscal, contábil para a empresa. Passou desse prazo, você está sujeito à multa para poder emitir, você vai poder emitir o balanço, porém vai ter que pagar essa multa com juros do prazo que decorreu.
Gente, então é sério o negócio, tá? Até abril você precisa fazer o balanço da sua empresa, exceto o MEI, mas o pequeno empresário, o microempresário, tem que fazer o balanço, submeter à junta comercial. Isso tudo isso. com a tecnologia, automação, sei lá o que mais, é tudo feito online pelo sistema ou não? Tem que ter o papel, o documento, vai lá, leva, carimba, como é que funciona?
Também, né? A gente passou aí por esse processo em todas as áreas, né? Todas as profissões. E hoje a gente consegue fazer também o balanço digital, né? Além do impresso, também tem a versão digital, já tem assinatura digital, então até acelera, né, esse processo. O sistema ele já vai integrando as informações e a gente consegue, até bem antes desse prazo, organizar e registrar esse balanço patrimonial. Ah, e importante, sim, um ponto importante é lembrar de enviar todas as informações para a contabilidade, né? Então, comprovantes de pagamento, extratos bancários, notas fiscais, recibos. Então, todos os documentos que a empresa tiver de receita e de despesa devem ser enviadas para o contador para que ele possa fazer o registro de todas essas informações.
Ai, gente, aí chegamos num ponto que a gente pode falar no próximo bloco, né? É que é dessa organização financeira, gente. Sabe lá o povo, cadê aquele recibo, aquela compra que foi feita, sei lá, em janeiro, em maio, não sei onde é que está o papel, procura daqui, procura para fazer o balanço. Não sei se tem dica aí da Edna para a gente se organizar, gente, e guardar esse material, e que tipo de documento a gente precisa guardar para fazer o balanço anual. Já quero saber depois do intervalo. Aqui no Fora da Caixa, faça você também a sua pergunta. Estamos ao vivo pela sua Cardeal FM.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça.
Uma boa educação começa com quem ensina, e valorizar o professor é abrir caminhos para o futuro. A Prova Nacional Docente é a principal porta de entrada para o serviço público em estados e municípios. A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, valorizando quem transforma a educação. As inscrições estão abertas.